Qual que era a pergunta?
Essa aí tu põe depois do pique. Qual que era a pergunta? Enfim,
tá, nós temos que esperar essa vinheta ou dá pra passar um pouco pra...
Deus e Tons.
Bem-vindo você ao primeiro episódio do Teus e Tons, o podcast que visa aí trazer informação boa e prática de comércio exterior para todos os nossos ouvintes. Hoje estamos na ilustre presença de quatro convidados e amigos pessoais aqui que têm muito conhecimento a agregar para todo mundo nessa área. Primeiro amigo aqui na minha esquerda temos Robson. Robson, por gentileza, se apresenta um pouco aí, conta um pouco da tua história para nós, por favor.
Pode chamar de Binho, né? Já é mais informal, todo mundo...
A gente já se conhece.
Já vai assim. Então, eu sou um profissional de TI, mas já estou há 12 anos na área de comércio exterior, né? Dentro da área de TI. E espero poder levar bastante conhecimento para todo mundo.
É isso aí. E ao lado dele temos o nosso professor PhD, sex symbol, o cara, enfim, Dr. Sigmundo Preisler, por gentileza, se apresente.
Não brinca não, cara, porque eu sou PhD mesmo, velho. Eu sou infiltrado aqui, todo mundo fala de Comex, eu tô há menos de um ano na área, tô aprendendo muito, mas a minha intenção é trazer assim, ó, o máximo de tecnologia, inovação para essa área e, enfim, poder discutir bastante sobre e trocar ideias.
Isso aí. Também temos a ilustre presença do meu sócio amigo Carlos Felipe. Carlos, por gentileza.
Acho que eu já prefiro nem falar quanto tempo que eu tô no Comex. Mas, como eu não tenho vergonha, eu tô há 15 anos já no comércio exterior, sempre em agenciamento de carga, e hoje atuando como diretor de vendas e operações na Royal Cargo do Brasil.
Ótimo, e aqui também temos Diele Werner, amiga de faculdade de longa data aí, com muito conhecimento para agregar. Se apresenta aí, Di, por gentileza.
Olá, meu nome é Diele, como o Arlon falou, eu sou profissional de comércio exterior há mais de 10 anos na área, e tenho tido a oportunidade de trazer eficiência para a operação logística dos clientes, né? Redução de custos, porque a ideia é justamente trazer informação para o dia a dia dos profissionais do comércio exterior para que eles possam tomar as melhores decisões. Então, na área de comércio exterior, o meu foco é estudar operações logísticas.
Ótimo, e eu sou o Arlon Pereira, sou o host desse podcast. Seja bem-vindo e bora falar sobre inovação. Então, o assunto de hoje, né, para o nosso primeiro podcast é inovação no comércio exterior, né? É um assunto aí que todo mundo visa, busca, já está batido, todo mundo falar, mas ninguém traz um pouco para a prática do que de fato se faz para trazer inovação para o comércio exterior, que é uma área nova, principalmente no Brasil, mas ainda bem engessada, bem ultrapassada nesse ponto aí. Quem vai começar me dizendo o que acha que é o conceito de inovação, o que é inovação para vocês aí?
Cara, eu já queria falar sobre a palavra inovação, porque... muitas pessoas estão assim, ó, inovação é uma coisa nova, mas eu estou ouvindo falar o tempo inteiro, como a gente escuta falar uma buzzword, né? Todo mundo está falando. Mas a gente vai continuar ouvindo falar sobre inovação por bastante tempo, assim como a gente já ouviu. Os nossos pais olharam para nós em algum momento e disseram, nossa, aquele menino ali, aquela menina mexendo com controle remoto, ou sei lá, rebobinando uma fita. E hoje a gente olha para os nossos filhos e diz, nossa, olha ali, está mexendo com o smartphone e tal. Então, quer dizer, sempre vai ter inovação, sempre vai ter algo novo. Então, a palavra em si ela é batida, mas ela vai continuar por um bom tempo.
Ô Sig, você não acha também que o pessoal sempre vê inovação com viés tecnológico? Mas não é só isso, certo?
Não, absolutamente. Na verdade, a palavra inovação vem criar algo novo, né? Na verdade, eu tenho ainda um outro conceito assim, que é mais claro para mim, que é tipo assim, ó, você olha o velho problema de uma forma nova. Na verdade, é criar uma Ótimo. Solução diferenciada, não necessariamente tecnológica.
É um reciclar, né? Fazer um de algo que já existe, revolucionado não, mas uma roupagem nova, isso já é inovar. Então, não repetir os mesmos processos ou repensar esses processos, isso já é uma forma de inovação. Então, acho que sim, hoje, se, por causa dessa pegada de startup, a gente joga sempre essa carga em cima da tecnologia, porque né, todo mundo quer virar milionário, né, ter seu unicórnio com startup, né? Então,
sabe que agora lançaram as zebras, né? Tinha os unicórnios, agora as zebras. As zebras são as empresas que são startups que estão sendo abertas para construir um mundo melhor e, de fato, não querem ser avaliadas ou receberem valores, valuations altos, investimentos altos, e saírem dos seus negócios, né? Porque hoje é valorar a empresa, vender para algum fundo, enfim, que toque. Elas querem ser sustentáveis, com vieses que resolvam algum problema da sociedade, que tenham um crescimento acelerado, sem o viés de querer só crescer sem dar lucro. Elas têm fins lucrativos desde o dia 1 delas, assim. Então já está saindo esse novo conceito que são as zebras.
Problemas do comércio exterior que não faltam também, né? A gente tem vários intervenientes. Para você importar ou exportar, você tem que lidar com em torno de 15 a 20 empresas. Você tem que imputar a mesma informação diversas vezes, trazendo erros, atrasando o processo, liberação. Então, a gente que está no dia a dia disso, vê o quão estressante é para o nosso cliente, para quem não conhece um pouco do Brasil também, não é fácil. Então, acho que a gente tem uma missão bem nobre aqui pela frente, que é explicar um pouco para essa galera o que dá para ser feito e como a gente pode mudar um pouco o status quo aí do nosso segmento.
Na verdade, é a gente inovar, mas com o intuito de resolver as dores, né? Dores dentro do Comex, por exemplo, todos esses envolvidos, como que vai acontecer o fluxo da informação. Então, os problemas já estão aí. O que a gente pode fazer a favor da resolução deles?
Eu tenho um conceito bem simples sobre inovação, que falo bastante, que é uma nova ação. A palavra mesmo já fala. Então, não quer dizer nada tecnológico, como o Carlos mesmo falou, e quer dizer o fato de tu fazer aquela mesma coisa de um jeito diferente. Então, é bem simples inovar, né? Até a forma diferente de você amarrar o cadarço é uma forma nova de você amarrar o cadarço.
Acho que o grande desafio, na verdade, do nosso bate-papo aqui, inclusive, é tentar levar um pouco de informação útil, vamos dizer assim, para quem está ouvindo,
prática,
de fato,
eu acho,
prática,
né?
colocar no seu dia a dia, porque assim, temos problemas, inovar é criar coisas novas, tá, mas e aí? Na prática, como é que a coisa vai funcionar?
Eu
aqui
na
minha empresa.
Né?
E ainda mais num setor logístico e de comércio exterior, que, vamos dizer a verdade, é um setor
tradicional.
Né? Eu queria dizer antigo aqui para nós, mas é conservador, porque existem ainda os processos de você fazer uma relação com outro país, apertar a mão diplomaticamente de uma outra pessoa, etc. Mas, no fundo, lá no final, é sempre pessoa negociando com pessoa.
Sim.
Né?
Eu concordo contigo. Eu acho que essa pegada atual, a gente é conservador ou é visto o comércio exterior como conservador, mais pelo cunho político das coisas ou diplomático das coisas do que propriamente o mercado, as empresas serem assim. Eu acho que as empresas têm um anseio por coisas novas, têm um anseio por fazer algo diferente, mas acaba nesses entraves de, tipo, ter que ir ainda fisicamente entregar um documento na Receita Federal. E acho que isso aí engessa muito, até porque daí fica aquele receio, tá, mas se eu não cumprir isso, aí minha carga fica presa, ou não consigo fazer tal coisa.
E também, Binho, também o que eu vejo, os governos, aduanas, etc., veem o comércio como parte da soberania nacional. Então, com isso, utiliza-se regras extremamente antigas e, no meu ponto de vista, muito antiquadas, né, para se aplicar no dia a dia, sendo que tem tanta tecnologia que pode facilitar, pode desburocratizar um processo. A gente teve experiência em outros países e liberação no mar, que agora que está vindo para o Brasil, e nos Estados Unidos isso já é realidade há muito tempo. Então, eu vejo também que o governo está tomando medidas para facilitar a vida, o dia a dia do importador e exportador brasileiro, né? Criando a DUI, do INPI. Eu acho que isso também vai facilitar. É legal a gente ver um governo que está, de fato, colocando um pouco os seus olhos aí para o comércio exterior, enxergando, vendo a importância que ele tem e como o Brasil ainda não é protagonista nesse tema, infelizmente.
Eu tenho uma pergunta, então, para a gente começar de fato a falar em inovação, e inovação no comércio exterior em especificamente. Quais são as dores que vocês acham que são as principais dores hoje no comércio exterior brasileiro? Aquelas que são entraves e dificuldades que as empresas têm que ainda lutar todo dia para cumprir, ou enfim, para deixar redondo e mover essa balança comercial como hoje?
Eu penso que pode ser um entendimento do processo como um todo, assim, porque o processo, na verdade, mais especificamente de importação, né, exportação, naturalmente, como o país ele quer exportar cada vez mais, o processo ele tem menos obstáculos, né?
Claro.
Mas a importação, que eu percebo, uma cadeia enorme de custos, né? Então, quando o importador ele se depara com as despesas que ele vai ter no processo, ele tem uma série de impostos, uma série de despesas que ele desconhece.
Que são complexos até para entender, né?
Exatamente.
Fato, né? Você não consegue palpar e dizer assim, bom, sei que os custos vão ser R$20 mil, por exemplo. Existem tantas variáveis, né?
Ah, mas certo. A interpretação da Receita Federal...
Federal. Sempre bom.
A interpretação da Receita Federal, dos órgãos anuentes. Então, eu penso assim, que tem muita coisa que pode ser pode ficar de uma forma mais clara para ajudar na composição dos custos, claro. Né? Porque muitos importadores se aventuram na importação sem, de fato, conhecer... O processo chega aqui, é uma surpresa, o produto não ficou exatamente tão competitivo quanto ele gostaria.
Claro.
Então,
existem variações e variáveis, né?
Isso.
Então, é bem complexo.
E com isso também, não sei se você enxerga a mesma coisa, Jelly, eu vejo que o nosso país perde várias oportunidades, porque tem tantas empresas que não estão ainda no Brasil hoje, não pelo mercado consumidor, que é gigantesco, mas sim pela burocracia, por não saber como vai ser o amanhã.
Isso.
É uma incerteza que o país gera por não ter claramente coisas, certo?
Isso.
E na parte tecnológica aí, tem o Binho e o Sig, eles vêm da parte da tecnologia. Como é que para vocês aí, agora com bastante experiência de comércio exterior, o que vocês estão vendo mais de entrave aí no dia a dia aqui?
Na minha visão, a pegada hoje, que é o entrave, é o excesso de informação. Ou esse múltiplo canal de informação. As informações vêm de qualquer lado, de qualquer... jeito, todo mundo tem muita informação chegando, mas não tem um funil, né? Esse funil às vezes acaba passando muita coisa e aí você tem pessoas que tem que estar gerindo muita informação, filtrando muita coisa, sabendo o que é de qualidade e o que não é. Eu acho que hoje para mim é esse excesso de informação vindo de muitos canais, de muitas formas e aí as pessoas que estão tendo que lidar com essa informação, tendo que fazer meio que um malabarismo para saber o que, que é uma informação verídica ou importante ou às vezes é simplesmente tipo...
Acho que tem a ver também com o excesso de documentação que rola de cá para lá e como a Jelly falou também, para cada processo você tem uma forma diferente, se é para um país X é diferente.
Uma interpretação, né?
Uma interpretação.
Consegui, olha que engraçado, eu estava hoje estudando e lendo... Enfim, sobre o comércio internacional, para cada carga que está, cada container, né, que é 90% do transporte mundial feito através de containers, tem um documento, tem uma carga, tem um documento vindo aéreo para poder liberar aquela carga. Então, você vai no modal marítimo e vai também no aéreo.
Que foi uma impressora que imprimiu lá na China.
E daí alguém aqui tem que traduzir e mandar para uma outra pessoa por e-mail. Eu acho que, na verdade, a inovação ela deve encontrar esse como principal dor e, quem sabe, uma das primeiras a ser resolvidas nesse processo aí de mudança para os próximos anos.
Outro ponto que eu acho que ainda não foi mencionado pelos meus colegas aqui de podcast é que a gestão da informação e da previsibilidade de fatores futuros. E hoje os clientes e os mercados têm uma demanda por informação muito grande e por um tempo cada vez mais curto de entrega para os seus clientes finais. E essa previsibilidade ela só é feita através da gestão de informação, com um ERP muito bem qualificado, com plataformas, porque hoje a demanda do profissional de comércio exterior é muito superior ao que era há 10, 15 anos atrás.
Com certeza.
Eu não quero falar minha idade aqui, mas quando eu comecei eu passava fax. E hoje a gente...
Claro. Já não, pronto, já entregou.
Já não tem nem... Já entreguei. Né? Hoje não se tem nem mais fax nas empresas. Então, mudou muita coisa e outras coisas ainda não mudaram.
É engraçado que não se tem mais fax nas empresas, mas alguns documentos que você tem que preencher no dia a dia ainda vem com um campo fax para preenchimento. Né? E a gente acaba não utilizando isso nunca e às vezes te impede de seguir... E você tem que preencher o fax com o número de telefone para poder passar aquele questionário, aquele formulário que você está preenchendo.
Mas é isso que eu estava falando, Carlos. Eu acho que o difícil hoje de lidar no nosso segmento, no nosso setor, é essa questão de... Tem muita informação chegando, muito ponto de contato, né? E aí o cara tem que estar se ligando o que, que vem, da onde que vem, para onde que vai. Eu acho que isso é um
essa gestão, né, de informação. É. Esse que é o nosso papel também, né, como prestador de serviço.
Mas pensando em inovação...
Encontrar uma alternativa de fazer da melhor forma a gestão de tudo isso, né? De passar informação clara, confiável, né, como tu disse. São tantas fake news, então...
Tem muita coisa. Tem alta demanda pela customização em massa. Isso a gente não falou, mas é a necessidade de cada um ser especial, de cada empresa ter a sua demanda atendida, é muito complexo, né? Se você não tem, como eu falei anteriormente, um ERP com qualidade, com pessoas preparadas para atender essas demandas únicas de talvez um importador ou exportador que não tem aquela demanda toda ainda, mas ele tem uma necessidade específica que você precisa entender para atender depois. E isso é difícil você fazer se você não tiver tecnologia aliada ao processo, senão você tem uma empresa com um quadro de funcionários que é muito grande e acaba não sendo nem sustentável.
Uhum. Personalizar em massa, né?
É. Personaliza em massa. É o que está a dificuldade de todo mundo aí. A gente vem falando que essas startups vêm fazendo isso com algoritmos como o próprio Netflix. A plataforma é a mesma para todo mundo, mas o algoritmo vai aprendendo de acordo com a sua escolha. Então ele acaba dizendo que esse Netflix é para você. Mas de fato não é, né? É a mesma plataforma para todo mundo, é você que vai colocando um pouco da sua cara nela ali.
E na verdade a gente volta no ponto de pessoas, porque sempre elas querem resolver o seu problema. É, a gente falava sobre isso há pouco tempo atrás em termos de inovação tecnológica, né? Aí a gente volta para pessoas, mais uma vez. Quer dizer, as pessoas não querem ser clusterizadas. Eu não quero participar do grupo de homens mais de X anos, também não vou falar a minha idade, que moram no bairro tal, etc., e que consomem carne como churrasco, enfim. Não, eu quero ser tratado como o SIG. Eu sou o cara X e eu tenho essas preferências.
Todo mundo quer ser único, mas fazer parte de um grupo.
Mas isso é culpa da nossa mãe, né? Que acaba dizendo pra gente que a gente é especial desde que nasceu e, na
daí
verdade,
a gente acredita.
Né?
O mundo
não acredita assim nisso, né?
Só
né?
Eu sou especial.
Tu é especial? Entendi. Gente, daí então assim, dando um overview disso aí, a gente consegue chegar a um ponto de que essas dores são...
Alan, eu queria fazer mais um adendo ao que o Sig também comentou. Eu acho que a diversidade e equipes multidisciplinares fazem total diferença. Então se a gente tem diversidade na equipe, olhares diferentes, pessoas que pensam diferentes, elas vão conseguir resolver um problema de fato. Porque se a gente, vamos colocar que... Temos analistas de comércio exterior para resolver um problema de comércio exterior. Talvez eles estão tão estressados naquele problema que eles não vão conseguir achar uma forma de resolver aquilo ali sem utilizar métodos tradicionais. E quando você tem alguém que tem, às vezes, até menos conhecimento da área, ele pode trazer uma solução de fato inovadora para aquele problema.
Então a gente acaba entrando daí nessa pergunta que eu quero fazer, que é: e como de fato trazemos soluções práticas para a parte do comércio exterior? O Carlos acabou de mencionar uma, que é, de repente, começar a criar equipes multidisciplinares, olhares diferentes sobre um problema de comércio exterior. Trazer alguém de outra área específica que pode agregar ali num procedimento, num padrão, ou, de fato, de uma nova ideia e um novo jeito de se fazer isso. Além disso, gente, o que vocês acham que dá para ser feito? Ou o que nós ou vocês estamos fazendo nas empresas que trabalhamos sobre essa inovação aí?
Então, posso falar um pouquinho sobre uma pesquisa que eu encontrei da Thomas Reuters?
Não pode.
Tá bom,
eu
pode falar.
Já foi. Deixo seguir, pode Deu. Falar.
Beleza. Assim, a Thomas Reuters, ela fez uma entrevista com mais de 300 profissionais. Essa pesquisa não é tão nova e foi bem por isso que eu trouxe ela, porque é exatamente o que a gente pensa hoje e está sendo pesquisado há um bom tempo e que, no final das contas, eu quero mostrar aqui que a gente não evoluiu tanto quanto a gente gostaria. Então, nessa entrevista de mais de 300 profissionais, mais de 77% deles apontaram como inteligência artificial e machine learning como sendo a maior inovação, que eles acham que vai dar maior impacto na inovação para comércio exterior. É bem específica essa pesquisa. Aí, outros 36% acreditam que a internet das coisas, que está mais voltado para comunicação, sensores, indústria 4.0, etc., ela vai impactar. E, por último, divididos ali 22% para data science e outros 22% para blockchain. E aí tem essa pesquisa vai longe e tal, mas o que eu quis mostrar é que essa pesquisa é de 2018 e nós já passamos um bom tempo de lá e a gente continua ainda acreditando nas mesmas coisas. Por que eu quero dizer isso? Porque a gente está acreditando porque a gente não está vendo muita coisa de fato sair do papel. Se vocês forem pesquisar aleatoriamente aí, plataformas gerais para comércio exterior, a gente vai encontrar algumas iniciativas, mas na tentativa de automatizar processos internos, não de criação de uma estrutura totalmente nova ou de uma, quem sabe uma startup do Comex que surja 100% digital. Ela normalmente é assim, vamos melhorando aqui, vamos criando alguma coisinha aqui, outra ali.
Um processo.
E pronto, daqui a pouco a gente
descobre algo. Mas ela não é de fato digital, né? Ela se pinta como digital, mas não entrega talvez o que deveria. Não só por ela, eu vejo, porque também tem os intervenientes como é exterior, que aí é algo um pouco mais complicado de se dobrar.
Que vai além, é claro.
Que vai além da possibilidade deles. Mas pelo menos eu vejo tentativas, né? Eu
sim,
acho que tem que ter uma cultura de inovação. Em qualquer empresa, ela tem que existir uma cultura de inovação. Como você falou, um exemplo de uma pesquisa, a Amazon tem... Ela já tem, como a gente... Não preciso falar sobre a Amazon aqui, mas ela tem uma cultura de inovação muito forte, no qual se eles querem tanto que as pessoas, os colaboradores, deem ideias lá dentro, que para ela não ser aceita, o gestor daquela pessoa ele tem que dar uma explicação por que não está aceitando e publicar para toda a empresa. Então, isso de fato encoraja as pessoas a darem, claro, ideias, a inovarem dentro.
E o modelo da Amazon é fantástico, né? Porque já que a gente entrou na Amazon, eles não têm um departamento de inovação, eles não têm uma pessoa responsável que sobre os seus ombros está toda a inovação da empresa. Pelo contrário, eles dão para todas as pessoas uma espécie de um FAQ, um perguntas e respostas, em que você tendo uma ideia lá em casa, embaixo do chuveiro, sei lá, onde fazer um churrasco, você escreve sobre aquilo, leva para uma mesa de reunião e quem aprova são seus pares, não é nem seu superior direto. E aí depois que aquilo é aprovado pelos pares, aí que a coisa vai... E eles escrevem no papel, cara, não é nada digital. Eles aprovam numa, claro, mesa onde as pessoas têm que baixar a cabeça por 10 minutos ler, e se eles não entenderem, é porque não está bem escrito.
Então, uma vantagem grande para trazer inovação para as empresas de comércio exterior é, de fato, começar a mudar a cultura da empresa.
É mudar
de
aquele fato, batido aceitar... mindset, né? É... Que é, tem o mindset industrial e o mindset tecnológico, o mindset digital, que não é nada linear,
é
que
isso
você
aí
vai ter que lidar com mudanças constantes e ter equipes multidisciplinares. E, de fato, colocar isso em prática, né? Tudo...
E para começar, então, é basicamente os gestores, líderes e donos começar a aceitar que as pessoas tentem algo novo e errem, né? Uhum. Porque, de fato, para inovar, vem com uma bagagem de aprendizado muito grande através do erro. Então, um dos grandes exemplos aqui que a gente está trazendo, então, é aceitar que na sua empresa podem haver erros em prol de uma nova experiência, de uma nova solução ou de uma nova coisa. E não julgar a pessoa que tentou algo novo como você errou, você não deveria ter feito isso. Porque, de fato, daí não traz a tal da inovação que você quer.
E a segurança para as pessoas arriscarem.
Exato, as pessoas têm que ter segurança para arriscar.
É.
Além dessa cultura organizacional, essa parte de tentar e errar e acertar para tentar inovar, o que mais que a gente consegue trazer? Tem alguma coisa no âmbito tecnológico, alguma coisa no âmbito da informação? O que vocês veem aí?
Eu penso que a tecnologia, a inovação, ela vem muito das pessoas mesmo. Eu acho que essa cultura de trazer o empoderamento dos colaboradores, ou das pessoas que fazem parte daquela estrutura, como membros, como peças-chave. Assim,
como uns agentes mesmo de mudança.
Isso, de mudança. Eu acho que isso é a pegada que há. Eu acho que isso sim gera inovação principal para o comércio exterior. Porque a partir do momento que a gente ouve, independente do setor ou da área que aquela pessoa trabalha, o que ela pode agregar, que é o que a Amazon, né, com base que o Sig falou, e o Carlos, o que ela pode agregar para a empresa é muito mais valoroso do que propriamente vir de um conselho, vir de cima para baixo. E eu acho que aí é um achismo mesmo, mas um sentimento pessoal, de que as empresas hoje já tradicionais, elas têm esse medo de, tipo, eu sempre ganhei dinheiro assim, eu sempre fiz negócio assim, eu não vou querer mudar. E eu acho que a nova geração, essas pessoas que estão entrando hoje, elas já não aceitam mais isso.
Uhum.
Tanto na
então,
indústria...
Então o time que está ganhando se mexe.
Se mexe. Eu acho que tanto na indústria, quem está na base, ela quer mudar, ela quer ouvir. Né? Tá um exemplo que a gente conversou hoje ainda. Daquela empresa lá.
Corroborando até com...
Nossa, daquela empresa lá?
Que não faz o nome.
Complementando o Binho também, basicamente a inovação, a cultura da inovação tem que ser de dentro para fora. Não adianta ter o para fora, pro seu cliente, tudo lindo e maravilhoso, e lá dentro você não colocar nada em prática. Então você tem que fazer de dentro para fora, começar melhorando seus processos,
vindo do coração. É verdade, porque assim, ó, um ambiente bonito, colorido, puffs, etc., escorregador, cara, isso não resolve problema nenhum. Se as pessoas não tiver elas o mindset de fato resolver problemas, eu quero dar um exemplo bem simples assim, ó. Primeiro, a gente já falou que as pessoas é que são responsáveis pela inovação. Depois, a gente já falou que elas têm que ser passíveis de erro. Se elas não tiverem habilitadas para errar, elas não vão errar, claro. Se eu levar a mijada do chefe, pode falar mijada?
Pode.
É.
Não pode.
Se eu levar a mijada do chefe, eu não vou inovar. E por outro lado, também, se as pessoas não quiserem resolver problemas pequenos, elas não vão pensar uma solução grande. Então, às vezes, é o fato de você, como a gente falou da equipe multidisciplinar, sair da equipe que está trabalhando lá na operação e trabalhar com o comercial por um tempo e as equipes se misturarem, e daqui a pouco um olha para o outro e diz assim, cara, você ainda gera PDF mandando imprimir, tem uma ferramentinha aqui que agrupa os PDFs, ETFs e tal, tal, tal. Quer dizer...
Isso é um exemplo verídico, né?
Pequenas soluções simples como essa ganham tempo, e tempo é dinheiro, e no final das contas o que a gente quer é ser feliz, ganhar dinheiro. Não é feio ganhar dinheiro, que a empresa quer, né?
É, exatamente. Até aproveitando esse gancho, né, de tudo que... Nossa relação, ela é de pessoas com tecnologia, inovação. Eu penso que a gente pode começar a pensar um pouco diferente com relação a como a gente recebe as informações, né, no nosso dia a dia. Porque a gente falou até agora qual a expectativa, qual é o conselho que a gente pode esperar das empresas, né? Uma cultura diferente, né? Adversidades e tudo mais. Só que como pessoa, como profissional, o que nós estamos fazendo para o futuro do comércio exterior, né? Como que eu leio uma notícia, Estados Unidos, China, a relação entre esses países, se eu trago essa análise para o meu dia a dia, isso vai impactar o meu dia, sim ou não? Ou a gente está pegando o celular e só olhando coisas, informações que não vão agregar muito no nosso cotidiano, na nossa informação, na conversa com o cliente? Então, claro. Eu penso que junto com a inovação, com a tecnologia, está vindo todo tipo de informação.
Não tem uma curadoria que te traga, de fato, o que é relevante, né, para o seu dia a dia.
Exatamente. Né? Nós temos uma expectativa muito grande. A gente entrega muito... A gente tem muito claro que as empresas poderiam fazer diferente. Mas o que nós, como profissionais, estamos fazendo para isso, né? Além de pegando esse gancho, tipo, o que eu faço com a tecnologia? Eu tenho todo tipo de aplicativo à disposição. Só que eu estou lendo essa informação, processando e trazendo para o meu dia a dia. Como eu falei, esse exemplo, China, Estados Unidos, como isso vai impactar eu como comercial dentro dessa cadeia toda? Né? Eu tenho que me atentar, como que vai funcionar na balança comercial, vai exportar mais, vai importar mais? Como isso vai impactar de fato? Né? Não só ter a informação, mas sim qual a estratégia que eu vou utilizar dentro da empresa para lidar com tudo que está acontecendo nesse nosso macroambiente.
Sim, até porque ó, a gente está falando muito de inovação e eu acho que a gente precisa encontrar sim, um motivador para muitas empresas. Assim, ó, tá, tudo bem, tá bonito falar sobre inovação, mas eu preciso inovar? Absolutamente sim, porque se a gente for pensar num gráfico assim, de ciclo de vida de produto, ciclo de vida de serviço, você tem um momento em que você lança um produto ou um serviço no mercado, ele tem o seu momento de início, né, de lançamento, maturação, aquele platô que ele atinge, que ele fica no mercado por um bom tempo, mas ele entra em declínio. Todo o processo, o produto, ele vai morrer um dia. Aí você vai me perguntar assim, tá, Sig, mas e a Coca-Cola não morreu? Claro que não morreu, ela ainda é, o produto é o mesmo, mas o branding, a marca dela, a forma de se comunicar, como chegar nas pessoas, isso mudou. Então, a inovação não necessariamente está no produto, naquilo que você está entregando lá na ponta, mas no como você está fazendo. E essa é aquela motivação que eu estou querendo fazer um link com o que a Diele falou, para nós que estamos mais ligados com o Comex, por exemplo. Porque tanto essas pesquisas como outras tantas apontam que a principal inovação e o que vem de novo aí vai ser automatização de processos burocráticos. Ou seja, se eu sou aquele cara que fica copiando, colando, respondendo, é muito provável que algumas dessas minhas tarefas serão substituídas por robôs, máquinas e softwares, etc. Portanto, a gente deverá utilizar esse conhecimento da pessoa de uma forma mais analítica para fazer outras coisas. É, no final das contas, o profissional então começa a ter que abrir um pouco mais os olhos. Tipo assim, ó, cara, eu preciso me atualizar, eu preciso estudar, eu preciso ver o que está acontecendo, eu preciso escutar esse podcast, porque vai ser muito importante para mim.
Então,
senão não muda nada.
E se eu posso garantir, a gente vai passar aqui por uma curadoria, né? Então, pelo menos eles vão aprender de fato o que é relevante para eles para ser um melhor profissional no comércio exterior.
Isso e aí com a gente garante. Posições mudando no mercado, com funções se extinguindo, aparecem novas. Sempre, então, não se preocupem, pessoal, que vocês vão ter
emprego
trabalho.
Vai ter, né?
Emprego vai ter.
E se não precisar ter emprego, vai ter uma máquina fazendo alguma coisa para ti, e aí tu tem tempo mais livre para fazer qualquer outra coisa que gere valor aí para ti e para tua vida. Sempre. Mas, enfim. Além desses pontos, a Diele falou um ponto que eu gostaria só de fazer um comentário, que é essa parte dessa obesidade de informação que a gente acaba recebendo sem curadoria.
Bonito isso, né?
Obesidade é legal? Não. Então, pois é.
Não, não. Eu gosto.
É, a gente não tá falando sobre saúde aqui. Tá?
Ah, então, vamos lá. Falou a pessoa do CrossFit. Gosta de obesidade, faz CrossFit 10 horas por dia.
Não sei como consegue trabalhar com comércio exterior e fazer CrossFit.
Aí,
né?
Deve
ter seu dia organizado.
Tem um segredo. Eu conto no próximo episódio.
Eu ouço podcast, é isso aí.
Uh-huh.
Assim,
eu ouço podcast.
Eu fico dizendo isso porque, assim, aí a gente acaba botando nós mesmos em xeque a tentar aprender macroeconomia, microeconomia, impactos, etc. E, de fato, não consegue aplicar nada no dia a dia. A gente sabe muito sobre muita coisa e não utiliza isso no dia a dia para gerar valor para o nosso próprio dia. O que a gente enfrenta muito e que eu percebo bastante é o operador em si, seja ele líder até
um operador que está ali no dia a dia fazendo de fato a operação, ele sempre está com aquela sensação de que ele está atrasado, de que ele tem que fazer aqueles processos o quanto antes para tentar sair na hora, e ele não consegue um tempo, 5, 10, 15 minutos para pensar de fato como poderia fazer de uma outra forma aquilo. Hoje a gente tem um grande câncer no comércio exterior aí, que é a parte do e-mail, né? Onde todo mundo envia e-mail para tudo, toda hora. A gente não consegue combinar nada no comércio exterior, sem se depois escrever um e-mail assim, ó, conforme combinado, e escrever.
Esse podcast mesmo foi assim, todo mundo falou no grupo, mas o final é, manda por e-mail que eu vou ler depois.
Pra gente ter...
É, esse é um exemplo, né? Claro, né?
É, então isso eu acho que é uma coisa preocupante. Aí existem soluções já, alguém já está trazendo soluções de fugir um pouco do e-mail e ter esses tipos de informação, enfim, on demand, né? Ou seja, quando eu quero buscar e não... a caixa de entrada, porque a caixa de entrada ela acaba sendo para coisas do seu processo, newsletters com informações, spams, a Amazon te mandando um novo celular da Nokia por 15% mais barato, enfim.
Um gif de gatinho.
É, até um gif de gatinho que o seu colega do lado mandou porque viu engraçado, enfim. Vocês acham que tem solução para isso?
Cara, eu acho que eu quero voltar ali naquele ponto em que você disse sobre ter tempo para fazer as coisas e a inovação, assim como já diziam os ócios criativos, né, ela não acontece se você não tiver tempo para pensar. Se você estiver ali no teu dia a dia, na repetição, você não vai conseguir. Então seria interessante sim reservar um momento do teu dia na organização, algumas horas por semana para em grupo discutir algumas ideias. Ou mesmo parar de escutar notícias... sabe, não estou falando desse podcast, por favor, né? Continue. Mas, enfim, parar de ficar lendo coisas, porque o Capra, por exemplo, que é um estudioso da área de ciência da computação aqui de Porto Alegre, ele escreveu um termo que é até um pouco estranho, que fala sobre infotoxication, que é o que a gente está passando e vai passar por um tempo. O nosso cérebro não vai ser capaz, e não está sendo mais, de absorver tanta informação quanto nós temos disponível.
Eu chamei de obesidade, o cara obesidade. Vem com infotoxication. Né?
Eu bom, prefiro isso. O segundo.
Infotoxication. E aí depois o que acontece? Uma certa linha lá que você não consegue mais absorver, quem vai fazer isso para você são os robôs, os assistentes virtuais, que eles vão ler essas informações, já vai tomar a decisão por você e já vai te entregar sugestões prontas. Que é o que faz o Waze, iFood, etc. Né? Então, voltando ao ponto do tempo para si, eu acho que sim, isso é importante. A gente fazer crossfit, a gente parar para pensar um pouco na vida. Cara, vai pescar, pega uma varinha lá.
No final, todos queremos ser felizes. Né?
Com certeza, no final são pessoas.
Então, assim, gente, já demos alguns exemplos bem práticos do que as empresas podem fazer em si e, às vezes, é nada mais, nada menos que começar. De qualquer forma, de qualquer jeito, tentar, de fato, alguma coisa que faça essa diferença.
Certo? Pensando em startupeiro, né? Tipo, comece, erre rápido.
Aprenda rápido.
Aprenda rápido.
Tente de novo.
Tente de novo. E erre diferente, né? Acho que esse que é o, né, o exemplo principal. Não erre sempre o mesmo erro.
Certo.
Então, erre fácil, erre rápido, corrija rápido e evite errar o mesmo erro. Que eu acho que é por isso que a gente hoje, talvez, as empresas punam tanto... os colaboradores. Ah, eu errei uma vez, então esse erro vai se perpetuar.
Uhum.
Então,
agora, uma coisa aqui sobre erro, as startups têm contribuído bastante, é o modelo MVP, que é o mínimo produto de mínimo valor que pode entrar no mercado o mais rápido possível para você ganhar time, né? Que é você entrar no mercado mais cedo. Porque assim, ó, principalmente na área tecnológica, a gente queria desenvolver, eu brinco com o esquema da casa, assim, né? Você queria construir uma casa, você demorava 2 anos para receber tua casa, você não acompanhava muito bem o projeto e quando chegava lá e tinha uma coisa meio torta, uma escada, não sei, você não tinha mais como resolver. Agora, se você tivesse recebido essa casa em pacotes, né? Primeiro te entrega o quarto, depois o banheiro, depois a cozinha e você já vai morando e vai ajudando a construir, ela vai ficar do teu jeito. Então, acho que a inovação tecnológica tem que ir para esse viés, mas não só tecnológica, outras também. Já bota o pé, já acelera, já começa a lançar, já vai errando antes, que você já erra barato, vamos chamar assim, e você já vê a coisa acontecendo. É o primeiro motivador.
Né?
Ainda hoje eu falei para alguém, disse assim, cara, você vai, mais ou menos como cozinhar. Abre a geladeira, vê o que tem dentro e cozinha o que tem, cara.
É isso aí.
É isso.
Para quem é chefe, caso eu acho isso mesmo.
Tem que ser, né?
É isso
se você tiver aqui no mercado, comprar, vai demorar um monte e a galera
vai
estar dormindo.
E tu vai desistir
tá
muitas vezes, né?
E um exemplo que a gente teve em casa mesmo, né? A gente tomou a decisão de fazer uma ação que ia impactar, gerar alguns e-mails na época lá. E a gente achou o melhor texto, a melhor coisa na época, que a gente entendia que caberia, e disparou. E aconteceu que foi um monte de gente errada, voltou. A gente não filtrou muita coisa. Então a gente preparou, achou interessante, foi. Depois tivemos uma enxurrada de feedback, os próximos já não saíram mais.
Com certeza.
Os outros já foram bem.
Claro, que também é um erro calculado, né? Não é que assim, já lança no mercado sem segurança, vai, né, lançar um e-commerce sem segurança de pagamento. Tá? Não, também não. Oh.
Mínimo produto viável.
Mínimo,
mas tem que estar viável, né? É. Mas enfim.
Isso aí.
Eu acho também que tem que mudar um pouco o conceito daí na questão dos donos, diretores, enfim, quem toma essas decisões nessas empresas de abrir esse espaço para as pessoas poderem fazer essas ações diferentes aí, né? E a gente acaba vivendo no meio ali onde errar é normal. A gente nós nos posicionamos, inclusive, com os clientes no fato de dizer: olha, errei porque estava tentando acertar assim e não estou terceirizando. Eu, de fato, errei, uhum, né? Então, para o cliente saber que a gente está tentando, de fato, buscar o melhor para ele, e erros acontecem no meio do caminho, mas amanhã, depois, esse benefício ele vai ter.
Transparência, Arlon.
E ser humano, né? Porque, na verdade, quem está assinando o e-mail não é a empresa X, é o diretor X, né?
Então, isso acho que toda a área carece bastante e com a tecnologia vai carecer ainda mais. De ser humano, de entender que você está falando com outra pessoa do outro lado, que você é passivo de erro, que você erra tentando acertar. Então, tem que ser claro isso, tem que ser bem transparente em tudo que faz. O cliente, ele enxerga isso e talvez no curto prazo não se pague, mas no longo prazo vai se pagar com certeza.
E para a gente começar alguma, então, rotina aqui do nosso podcast, eu queria fazer um desafio que não foi combinado. Pode ser?
Pode.
Estão preparados?
Não.
A cara deles aqui, se vocês pudessem ver, ia ser bom. Na verdade, eu queria que vocês, já que a gente está falando de inovação e dessa cultura e desse movimento, eu queria que vocês, se vocês pudessem dar um conselho para o ouvinte, para a pessoa que está ouvindo, em relação ao que fazer para começar essa cultura da inovação, essa busca, seja um dono ou um colaborador, que conselho você daria hoje?
Eu acho que é correr risco. É, corra risco, aceite. Se você for o dono, aceite esse risco que te é exposto, abrace ele. E para quem é de, talvez não tenha um cargo de gestão ou tão estratégico, leve esse risco. Tipo, tome essa decisão, diga: a gente vai fazer assim, eu acho que assim é legal, eu acho que assim é diferente. Então leve esse risco pro teu dia a dia, né? Como a gente falou, erre rápido, erre fácil, mas evolua. Eu acho que a minha mensagem é: corra risco.
Vamos penso lá. Na prática, assim, se você é líder ou uma liderança assim natural, não necessariamente um cargo dentro da empresa, chegar no escritório, chamar a equipe, cada um com um caderno, e fale as suas dores. As dores que tem no dia a dia, as dores que enfrenta do cliente. Ah, meu cliente reclama disso, daquilo, aquilo outro. Junta todas as dores, né? Que foi o que a gente fez, de fato. E pede a sugestão da equipe para conectar uma solução a essas dores.
Ótimo.
Acho que seria, na prática, para começar...
Extremamente
porque...
simples, né? Simples. Qualquer um pode fazer a qualquer hora.
Exatamente, porque é um pouco de tudo que nós falamos. Parar, sair da rotina dos e-mails, chamar a equipe para conversar, ouvir, né, um pouquinho de cada um. A solução, cada um já com uma sugestão, ou marcar um novo horário para falar sobre aquilo, né, para que cada um possa se conectar com aquele problema. E a partir daí vão surgir todas as possibilidades para inovar, para criar sistemas, processos, enfim. Acho que na prática seria isso.
Basicamente pegar um problema e estressar ele, seja com pessoas da sua área, pessoas de outra área, amigos de bar, de academia, crossfit, como a GL, converse sobre esse problema. Pessoas de áreas diferentes podem te dar uma luz que você não vai conseguir enxergar. Uhum. Então, eu acho que você, principalmente como colaborador, é a forma de você engajar o seu chefe, eu não gosto dessa palavra, o diretor, gerente, coordenador, supervisor, a entender que implementar a cultura da inovação vale a pena e faz sentido ter toda a empresa ter um... Não um núcleo, mas ter pessoas-chave que vão olhar para aqueles problemas e vão tentar achar formas diferentes. A gente tem que ser basicamente o inconformado, seja o inconformado da sua empresa.
Ótimo. Perfeito. Alguma sugestão, doutor Sidney?
Cara, eu ia dizer a mesma coisa que a Diele falou, então eu vou ter que falar outra, né?
É isso aí.
Eu ia dizer assim: levanta da cadeira, vai lá e faz.
É isso aí.
Pelo exemplo, pela liderança, porque é assim que começa. Mas eu vou falar outra coisa, assim: invista em educação, porque eu acho que as pessoas, quando elas têm mais acesso à informação, o leque de resolução de problema delas vai ser muito maior. Agora também tem o contraponto disso, que é, não adianta enfiar a goela abaixo. Né? A educação não é uma coisa que você diz assim, tá aqui, pega esse livro, leia, que eu quero que você me diga amanhã. Não, não vai acontecer. As pessoas têm que ser instigadas por esse movimento, que mais uma vez vem do exemplo. Porque quando você entra numa roda, você vê que as pessoas estão falando sobre um assunto e você se sente um pouco deslocado e aquilo te gera vontade de correr atrás para... Aí, sim, você encontrou a motivação e a pessoa também achou aquela faísca que precisava. Então, acho que essa é uma pegada legal, assim. Além do levantar e fazer, é estude.
Ótimo. Gente, então a gente encerra por aqui o primeiro podcast. Esperamos que você tenha gostado desse conteúdo. Deixe seu feedback aí. Embaixo aqui na descrição vai ter as nossas redes sociais para te ouvir, o nosso contato com e-mail, etc. E mande suas sugestões para os próximos episódeos aí. Muito obrigado, valeu.
Arroba Deus e Tons, valeu, pessoal. Tchau, tchau.